E aí, pessoal, tudo bom? A gente está aqui para mais um podcast do blog da Superlógica e hoje a gente tem aqui o Diego Gomes, que é o CMO da Rock Content. Tudo bem, Diego?
Tudo ótimo, é um prazer estar participando hoje. Muito obrigado pelo convite.
Legal, vamos lá então. Cara, eu queria começar, Diego, falando um pouquinho, fazer uma brincadeira aí com o Neil Patel. Daqui a pouco a gente entra nesse tema. Quem é Diego Gomes, cara? Quem você é? O que que você fez? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
Cara, eu sou um cara. Me descrever é um pouquinho difícil, mas eu sou um cara bastante workaholic, bastante nerd. Eu sou apaixonado por marketing, vendas, SaaS. Eu blogo num blog chamado Webholic e num Medium chamado SaaSholic. E eu sou fundador e CMO da Rock Content.
Legal. Bom, eu falei um pouquinho do Neil Patel aqui. Vocês têm um case que quando eu li assim eu chorei, cara, porque de tão genial, cara, que vocês fizeram uma brincadeira. Ele fez o Neil Patel fez uma brincadeira aqui no Brasil, né, com a história do quem é Neil Patel. E vocês entraram na onda e no final das contas vocês saíram com o nome do cara na primeira posição no Google, cara. Conta um pouquinho pra gente como que foi. A ideia desse case, como que foi a construção desse case e quando que vocês chegaram no momento de amadurecer e publicar isso no blog de vocês. Conta um pouquinho dessa história pra gente.
Legal, legal. Bom, primeiramente, assim, a gente é super fã do Neil. Ele já nos visitou aqui uma vez, a gente brinca sempre. E o Neil é um cara viciado em SEO, assim como a gente. Ele conhece todas as melhores práticas. Todo mundo sabe que ele é um dos caras mais renomados nessa área no mundo. E há uns mais ou menos um ano e meio atrás, numa visita aqui, o Neil virou e falou com a gente assim: em 90 dias eu vou pegar o primeiro lugar para marketing digital, que hoje é de vocês. Eu falei: é uma competição? Ah, então vamos nessa, beleza.
Faca no dente.
Faca no dente, e aí a gente começou a ficar brincando no WhatsApp, provocando um ao outro, mas de uma maneira super amistosa, nada. Aí eu falei: quer saber? Vamos fazer uma coisa um pouquinho mais ousada. E aí, o Neil Patel, ele estava com uma campanha no Instagram aqui que viralizou muito pesado, que ele estava pagando alguns influencers para postarem fotos com a hashtag Quem é Neil Patel. Quem não tiver visto a campanha, vale jogar no Google aí, jogar no Instagram, que vocês vão entender a ideia da campanha. E essa campanha, ela viralizou muito, muito rápido, porque tinha celebridade, tinha blogueiras famosas, blogueiras de moda, personagem de novela, com plaquinhas no Instagram perguntando quem é Neil Patel. A gente ficou analisando aquilo, observando, falou: será que dá para fazer alguma coisa divertida com isso? E aí o que que a gente percebeu? A gente percebeu, olhando o Google Search Console, Google Trends, que as pessoas, elas não estavam procurando Neil Patel, o marqueteiro, elas queriam saber de qualquer jeito quem que era esse cara. Então a gente ficou pensando, falou: o que que a gente pode fazer para capitalizar em cima disso? A ideia foi criar um post que explicava quem que era o Neil Patel, o homem do Instagram. Então o conteúdo, ele respondia quem que era a pessoa por trás daquela ação e o que que era aquela ação, e não quem era o Neil Patel. E foi muito legal, porque acho que em 2 semanas a gente conseguiu pegar o primeiro lugar no Google para a palavra-chave Neil Patel. Aí eu zoei ele bastante, assim, foi bem legal. Esse post trouxe, se eu não me engano, 50 ou 70 mil visitas em 30 dias.
Não, bacana, cara. É uma história sensacional, assim. Teve mais algum outro post? Eu lembro que vocês escreveram um post também um tempo atrás falando de um artigo que vocês publicaram que rendeu, se eu não me engano, 500 mil reais em receita. Esse tipo de coisa, esse tipo de artigo, assim, que faz muito sucesso, ele é fácil de chegar nisso? Tem alguma fórmula? O que que você daria de dica para conseguir esse tipo de resultado com um artigo nesse sentido? Ou isso realmente é um ponto fora da curva e as empresas não têm de se preocupar em ter esses campeões assim?
Bom, é uma coisa que é um pouco imprevisível. Recentemente até escrevi um blog post sobre isso, falando sobre Cisnes Negros e Marketing de Conteúdo. Que basicamente eu peguei aquela teoria do antifrágil, do Taleb, que para você ter um grande sucesso, você tem que correr muitos riscos controlados. Então, você prevê com 100% de certeza que um único artigo vai gerar 500 mil, ou esse artigo hoje já gerou mais de 1 milhão para a gente de ARR.
Fantástico.
Mas se você tentar prever um só, é bem difícil que você consiga. Então, eu acho que o primeiro passo é setar um conjunto de apostas de baixo ou médio risco. O que que eu digo baixo ou médio risco? Pegar assuntos que têm interesse, que têm volume, fazer várias apostas e monitorar essas apostas, porque eventualmente uma delas vai começar a se destacar. E quando isso acontece, é aí que eu acho que é um engano que muitas empresas cometem e muita gente acaba não prestando atenção. Marketing de conteúdo não é publicar e esquecer, é publicar, monitorar e sempre que tiver atualizações relevantes, enriquecer aquele conteúdo. Então a gente tem uma estratégia de conteúdo aqui na Rock que ela é bem, eu chamaria de spray and pray. A gente produz muito conteúdo, alto volume, a gente monitora esse conteúdo com muito carinho e muita atenção, e a gente dobra a aposta naqueles que estão performando acima da curva. Quando eu falo dobrar a aposta, é visitar aquele post de novo, ver como que ele pode ser melhorado, atualizar, reescrever, otimizar, gerar links, esse tipo de esforço. Que eu acho que é onde a maior parte das pessoas erram hoje.
Que é aquela coisa que você falou, né? Escreve, publica e nunca mais volta e nem sequer acompanha. Como que aqueles artigos estão, enfim, performando, trazendo resultado e por aí vai, né?
Exatamente. Eu acho que é uma estratégia que você tem que estar. Você tem que publicar, é só um dos passos dela. Se você não monitorar e não revisitar os seus campeões, você corre o risco de ficar obsoleto.
Legal. Cara, eu queria falar um pouquinho da história de vocês. Você, acho que não sei se acho que você, acho que vocês escreveram, na verdade, um artigo em várias mãos aí. É, quando a Rock completou 4 anos, vocês publicaram um artigo super bacana, contando como que foi isso, como que vocês chegaram lá aos 20 milhões de ARR. Se você tivesse que sumarizar assim algumas ações que levaram vocês a chegar nesse valor aí bem expressivo em pouco tempo, o que que você destacaria assim em termos de ações, de coisas que vocês fizeram? Que ajudaram a chegar vocês nesses valores.
Eu acho que, bom, primeiro passo é metrificar tudo desde muito cedo. Foi uma coisa que a gente teve muito sucesso fazendo desde muito cedo. A gente tem métrica para tudo, acompanha tudo, e está sempre olhando o que é que pode melhorar. Acho que o segundo grande fator, e uma coisa que pega bastante para a gente aqui, é uma priorização incansável. Porque quando você está montando uma empresa, você tem 1 milhão de distrações possíveis que podem aparecer e você não pode deixar se perder numa coisa que não vai te levar naquela meta que você tem. Então, a gente é muito disciplinado e muito diligente com nossas metas, com nossos objetivos e trabalha muito duro para poder executar apenas aquele top 20% que vai realmente mexer na meta, sabe?
Que vai mexer o ponteiro, né?
Exato. Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim. Outras coisas que em outros momentos também foram muito importantes foi a partir do momento que você passa ali do segundo, terceiro ano, você começa a ter um faturamento um pouco mais expressivo. Não analisar dados de uma maneira agregada. Se eu olhar para todos os indicadores da Rock Content como se ela fosse uma empresa só, eu não vou entender nada. Mas se eu analisar os indicadores do time de small business, do time de partner, do time de enterprise, eu vou entender que eu tenho fenômenos muito diferentes, com soluções e oportunidades muito diferentes que a análise em agregado não traria.
Com certeza.
Então, assim, acho que os últimos 2 anos o nosso foco foi fatiar a empresa em células autocontidas que são mais controláveis e previsíveis.
Não, bacana. E, cara, eu queria falar um pouquinho da rotina aí de vocês, do time, especificamente do time de marketing. Qual que é a sua rotina hoje, cara? Você ainda coloca mão na massa para escrever, para, enfim, estar dentro dos projetos, ou você fica mais na parte de estratégica, definir métricas, acompanhar resultados, dar ideias? Fala um pouquinho qual que é a sua rotina hoje, numa semana normal, assim.
Eu sempre fui muito, muito, muito hands-on em marketing. Muito. De ter que ler todos os blog posts que vão publicar, de estar envolvido em viralizar e de promover esses conteúdos, estar envolvido em todas as partes do funil. Então, eu posso dizer que eu tenho casca em todas as principais atividades de marketing digital. Por outro lado, para você crescer, você não pode ter esse perfil totalmente hands-on, uma vez que você passa de um momento de provar o canal. Uma vez que você dominou um processo, a decisão mais esperta como gestor é transformar aquilo numa coisa replicável e capacitar. Então, eu escalei o meu time ao longo dos últimos anos com uma filosofia muito simples que eu chamo aqui, que é uma pessoa, uma meta. Então, cada pessoa no time tem que ter apenas um número, talvez dois, mas idealmente só um. E ela tem que ter todo o skill set para entregar aquele número numa célula individual dele. A gente não pode ter uma pessoa que não conseguiu bater a meta dela porque está dependendo de outra pessoa. Então, os últimos 2 anos, eu saí um pouco desse dia a dia das principais rotinas de marketing. A gente criou rotinas e rituais sagrados que o time tem, mas eu não estou mais nesse papel executor. O que que eu faço para maximizar a minha escala e a minha atuação no time de marketing da Rock? Eu sou um cara que muito motivado por conhecimento e aprender coisas novas. Então, o que eu gosto e onde eu gero mais valor para a empresa é começar novas iniciativas desconhecidas, ou seja, áreas de conhecimento que a gente não tem e aí precisa desenvolver. E eu normalmente pego um grande projeto por trimestre para meter a mão na massa. Então, por exemplo, últimos grandes projetos nos quais eu estive envolvido é a montagem do nosso time de pesquisa. Então, hoje na Rock a gente tem um time dedicado de pesquisas de marketing. Isso culminou no lançamento do Inteligência Rock Content no último trimestre. Outro exemplo é o Rock Jobs, que é o nosso portal de vagas para profissionais de marketing. Outro exemplo é a Universidade Rock Content. Normalmente eu pego um projeto desses por trimestre, que eu vou ter um acompanhamento muito próximo, muito hands-on, e tento tirar essa coisa do papel e colocar ele em um modo MVP operacional naquele ciclo de 90 dias. Então, eu sou muito movido na cadência de quarter, enquanto o time ele é muito mais focado na cadência mês a mês. Eu diria que é assim que o time está organizado hoje.
Não, legal. Antes de eu entrar um pouquinho nesses projetos aí que você estava comentando, fala só um pouquinho, como que está dividido hoje o time de marketing da Rock, cara? São quantas pessoas? Ele está dividido por funções? Como que vocês chegaram, nesse modelo? Conta um pouquinho desse modelo de vocês hoje.
Vamos lá. Hoje o nosso time ele é especializado por estágios do funil e alguns pequenos projetos.
Legal.
Então, o time de marketing ele tem umas 18, talvez 20 pessoas por aí. O maior desses times é o time de conteúdo. O time de conteúdo, a meta dele é trazer gente nova para conhecer a Rock e visitar os nossos canais. É só isso, é tráfego. Eu tenho um time de conversão e geração de leads, que basicamente gerencia calendário de ofertas, e-books, webinários, checklists, etc. Eu tenho um time de fundo de funil, que é um time que cuida de basicamente nurturing alinhamento de marketing e vendas, então ele trabalha muito próximo com sales ops, muito e-mail marketing, muito teste AB e experimentos de otimização de conversão no site. E agora eu tenho uma microcélula chamada Universidade Rock Content, que está crescendo bem, mas ainda é pequeno, e eu tenho um cara que está cuidando, que é o Guilherme. E eu tenho uma outra célula, que é o Inteligência Rock Content, que é o nosso time de pesquisas, que na prática ele faz 12 pesquisas por ano, entrevistando profissionais do mercado sobre os assuntos mais diversos relacionados a marketing digital e vendas.
Ah, legal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre inteligência, cara, que é um projeto que eu achei sensacional, assim. Acho que vocês têm muito essa pegada. Você mesmo está falando, né, que tem essa pegada de conhecimento. Enfim, é um cara que está sempre acompanhando tudo o que acontece no mercado. Como que isso se relaciona, cara, com a necessidade de fazer negócio de vocês, né? Vocês estão lançando, como você falou, vocês vão fazer 12 pesquisas esse ano. Para quem se destina esse tipo de material que vocês estão produzindo e como que isso está alinhado com o negócio da Rock Content? Fala um pouquinho sobre isso.
Cara, essa é uma pergunta legal, porque ela engloba todos os projetos, não só o Inteligência e o nosso negócio. Eu vou dar uma microvisão do nosso negócio, meio que super simplificada, mas que vai dar para entender um pouquinho melhor de como que esses projetos se encaixam, pode ser?
Claro.
Bom, a gente tem hoje na Rock Content quatro segmentos principais de clientes. Então, eu tenho que ajudar pequenas empresas que não sabem muito sobre marketing de conteúdo a começar a operar e colocar suas estratégias rodando. Eu tenho empresas de médio porte que já têm um time de marketing, já têm um orçamento e têm o objetivo de ou começar a estratégia, ou ganhar mais eficiência, ou entregar resultados mais expressivos. Eu tenho o time de enterprise, que vende para grandes empresas que têm grandes projetos de conteúdo, grandes portais de conteúdo. E eu tenho o time de canais, que vende para agências e ajudam agências a vender projetos de marketing de conteúdo em conjunto com a Rock Content. E hoje o nosso blog, ele é um blog muito grande, assim, a gente tem um volume de tráfego bem expressivo. E coisas que a gente começa a notar quando a gente analisa a empresa de forma segmentada são, por exemplo, Diego, a gente tem uma base de centenas de milhares de estudantes de marketing na nossa base. Como que a gente pode alavancar esse público, dado que eles adoram a nossa empresa, mas não têm potencial de comprar o nosso serviço agora? Poxa, tem duas maneiras simples. O jeito um é eu educar esse profissional para quando ele entrar no mercado, ele se tornar um profissional de marketing que já conhece e respeita a marca da Rock Content, daí a Universidade Rock Content. Um jeito dois é eu criar uma ferramenta onde esse cara pode pesquisar e encontrar empregos e se colocar o seu currículo lá para ter mais visibilidade. Eu acredito que se a Rock arruma emprego para um jovem profissional de marketing, ou mesmo que seja para um estagiário, a percepção de marca que esse cara tem, ela é positiva, e por isso é muito mais provável que daqui a 2 anos ele contrate a Rock Content, sabe? Do outro lado, então eu falei de universidade e jobs, que eu pego esse segmento que é enorme na minha base, mas não é cliente do meu produto principal, que são estudantes e profissionais muito jovens e inexperientes. E do outro lado, o que que acontece? No segmento de enterprise, eu tenho hoje milhares e milhares de grandes empresas que querem fazer marketing de um jeito diferente, elas querem investir em conteúdo, mas no mercado brasileiro a gente é muito carente de dados e estatísticas sobre adoção, sobre resultados, se vale a pena. E nesse segmento, a gente começou humildemente há 3 anos atrás fazendo uma pesquisa por ano chamada Content Trends, e a gente notou que era claramente o material mais bem sucedido naquele segmento. E aí a gente falou, cara, o profissional das grandes empresas e o estudante também, eles são carentes de informações e estatísticas sobre a adoção de marketing digital no mercado brasileiro. Vamos investir em prover essa informação que a gente vai ampliar a nossa base, a gente vai ampliar o valor que a gente gera para o nosso potencial cliente e a gente vai se tornar uma oferta irresistível.
Legal, cara, muito bom. Cara, eu queria falar um pouquinho agora na parte final, né? Você estava falando que tem ali células, né, que você consegue trabalhar em cada momento ali, desde o tráfego até a parte final lá do nurturing, lidar com vendas e tudo mais. Como que acontece esse alinhamento, cara, no dia a dia da empresa entre o marketing e vendas, cara? Como que acontece esse repasse ali dos leads? Como que esses leads saem do marketing e vão para a mão lá do representante de vendas? Como que acontece isso?
Bom, esse é acho que é um dos nossos pontos fortes aqui na Rock, que a gente fez um processo de alinhamento de marketing e vendas e um processo de um SLA que é bem bacana, assim. Eu não diria que ele é estado da arte, mas ele é claramente acima da média do que a gente vê. Então, hoje a gente segmenta as nossas leads e as nossas células de marketing e comercial por esses perfis de leads que a gente está falando. Então, se eu quero gerar leads de enterprise, essa é uma meta do time que produz conteúdos para esse segmento. Se eu quero gerar leads para agências, essa é uma meta das pessoas do time que estão focadas em conteúdo para agências. A gente tem rituais de mensais do time, que são os kickoffs, as reuniões editoriais, as reuniões de ofertas. E a gente tem rituais semanais de alinhamento de marketing com vendas, que na prática é: poxa, time de marketing, a gente está muito bem esse mês de leads de small business, mas a gente está atrasado com leads enterprise. O que que a gente pode fazer para poder dar essa cadência e acertar essa dívidazinha que o marketing está com vendas? E a mesma coisa, assim, o time de vendas, ele tem um entendimento que uma responsabilidade muito legal, que eles não culpam o time de marketing se por um acaso o volume de leads está 15 ou 20% abaixo em uma das filas, porque isso pode acontecer, faz parte. Então eu acho que a gente montou um processo aqui que é bem bacana, a gente conversa muito, são times extremamente acoplados. Se você pegar qualquer cara do time de marketing, ele vai saber as etapas, as mensagens de cada estágio do processo de vendas. E a mesma coisa é verdadeira do lado de vendas. Os caras sabem como que a gente faz marketing. Acho que essa integração é uma coisa que é muito legal.
Legal. E, cara, o que que a Rock tem aí de aposta para esse ano, né? Você falou que esse ano vocês já lançaram o Inteligência Rock Content e você costuma focar em projetos trimestrais. Você pode soltar mais alguma coisa aí do que está previsto para o segundo semestre ou é segredo ainda?
Cara, não é segredo, não, é porque a gente, vou ser muito sincero com você, a nossa cadência ela é muito trimestral e eu não tenho a resposta do que eu vou estar fazendo no último semestre do ano ainda. Eu tenho algumas ideias, mas tão incipientes que se eu revelar eu posso gerar uma expectativa que nem vai ser real. Mas esse segundo trimestre a gente continua muito focado no nosso portal de inteligência. Então, vão vir novas funcionalidades muito legais para ele, que a gente espera que gerem bons resultados de geração de leads no segmento enterprise. A gente continua investindo muito na Universidade Rock Content, e agora a gente vai dar um revamp nos cursos e melhorar ainda mais a quantidade e a qualidade do conteúdo que está lá. Para os próximos trimestres, eu sei que eu tenho um desafio grande que é integrar todos esses meus destinations digitais e esses sites e ferramentas que a gente tem, mas eu ainda não tenho um plano claro de como que a gente está fazendo isso, não. A gente está numa cadência de uma reunião quinzenal para pensar isso, e aí, quando chegar no finalzinho do quarter, a gente vai ter muita clareza do que a gente vai fazer no quarter que vem.
Não, perfeito. Cara, pra gente finalizar aqui, cara, eu tenho mais duas perguntas aqui, cara. Se você tivesse que dar duas ou três dicas aí para um gestor de marketing que está entrando numa empresa SaaS, que está começando agora, que está iniciando a operação agora, cara, o que que você indicaria para esse cara? O que que você recomendaria para ele fazer, como primeiros passos aí?
Ele está entrando numa empresa SaaS de estágio inicial ou de uma empresa mais madura? Só para tentar dar um conselho.
Numa empresa inicial mesmo, de estágio inicial.
inicial, a primeira coisa que eu faria seria. Na verdade, tem duas coisas que são essenciais. Coisa um, setar uma máquina de entregas de marketing para vendas que é inquestionável. O que que é inquestionável? Diego, uma MQL é o quê? É um cara que tem todos esses dados válidos e levantou a mão em um desses três formulários. Isso é inquestionável. Se o cara fez isso, ele é um MQL. Se ele não fez, ele não é. Beleza? Esse é um dos pilares fundamentais. Diego, o que é um lead? Poxa, para mim, um lead é um cara que eu sei. Nome, sobrenome, número de funcionários, telefone, área de atuação, nome da empresa e site. Isso para mim é um lead, o outro é um MQL. Uma vez que eu tenho essas duas definições claras, a gente não pode mudar muito essas definições. Todas as vezes, esse foi um erro que eu cometi algumas vezes no começo de ficar mudando definição do que é lead, do que é MQL. Eu cometi esse erro mais uma vez há uns 18 meses atrás e eu prometi que eu nunca mais ia cometê-lo. Mas tendo essa definição, você começa a ter uma previsibilidade mágica. Eu sei qual que é a minha conversão de lead para cliente e sei qual que é a conversão de MQL para cliente. E eu sei o que que eu posso cobrar do time de vendas baseado nesse histórico que eu tenho. Então, a primeira coisa seria setar essa máquina de métricas e definições ali, um protótipo de um SLA, ainda é um SLA incipiente, mas ele já diz alguma coisa sobre o que um time deve esperar do outro. E o próximo passo que eu daria para esse cara é controle a mensagem junto com o time de vendas. Muitas empresas, elas focam muito em vamos gerar leads, vamos fazer um e-book sobre X, vamos fazer um e-book sobre Y. Mas o que as pessoas esquecem é que um trabalho muito importante de marketing é definir a mensagem e trabalhar muito próximo de vendas com uma mensagem que ela é completamente fluida. Não pode ter uma divisão entre marketing e vendas, porque o texto do seu e-mail, ele tem que remeter, de certa forma, à conversa que o vendedor vai ter com o cliente. Então, acho que essas são as duas coisas principais. Quando a gente vê pipeline de vendas hoje, especialmente em empresa inicial, é muito comum você ver um pipe drive assim: pesquisa, qualificação, demonstração, proposta enviada, contrato assinado. A gente chama isso aqui na Rock do pipeline da mentira. Por quê? Essas fases não são focadas no cliente. Elas não são focadas na mensagem que você tem que entregar para o cliente naquele momento. Eu acho que a resposta é você ter, poxa, essas são as informações que eu tenho que dar para o meu cliente no estágio inicial, essas são as que eu tenho que coletar no estágio inicial. Essas são as. Se eu vou mandar uma proposta, essas são todas as confirmações que eu tenho que ter e dar para o cliente, e essas são as informações que eu tenho que ter coletado. E esse messaging, ele vem de marketing trabalhando junto com vendas. Muitos times de marketing são meio apáticos e deixam o time de vendas trabalhar quase que sozinho nisso,
Pois
sabe?
é, pois é.
Então, acho que esses são os pontos principais, assim, que eu acho que a gente acertou bastante.
Não, bacana. Cara, e para fechar, cara, você tá com um projeto muito legal, que é o 12 Minutos. Eu queria que você falasse um pouquinho, cara, sobre ele, como que surgiu essa ideia, como que você faz a curadoria. Enfim, conta um pouquinho da ideia e do lançamento aí desse produto.
Legal, legal. Eu, como marqueteiro, eu sou muito da escola mais clássica de marketing digital, digamos assim. Eu gosto muito de SEO, eu gosto muito de e-mail marketing, eu gosto muito de formatos mais tradicionais, mas, por outro lado, duas coisas me inspiraram para fazer esse projeto chamado 12 Minutos, que, graças a Deus, tem crescido bastante. A primeira é que eu não sabia absolutamente nada sobre marketing mobile. Eu não sabia promover um aplicativo mobile, não sabia mensurar um aplicativo mobile. Então eu falei, poxa, esse é um desafio legal que eu quero pegar como um projeto. Outra coisa que eu gosto muito e sempre fiz é ler muito e sumarizar o conteúdo que eu leio. Eu sou nerdão daqueles velha guarda que lê pra caramba, estuda muito.
E anota tudo, né?
E anoto muito, grifo muito no Kindle. Então acaba que eu fui gerando um corpo de conhecimento ao longo do tempo. A minha pegada foi, putz, eu quero aprender mobile. Eu acho que tem um monte de gente que se beneficiaria consumindo esses livros massas pra caramba que existem de gestão, negócios, liderança, vendas. E aí eu passei 2 anos, eu e minha esposa, resumindo o livro que a gente estava lendo. Surreal, programa de sábado. E aí, acho que no início desse ano a gente colocou o app no ar. Eu contratei um freela para fazer e tem sido bem legal. Assim, os feedbacks têm sido fantásticos. Os ratings na Apple Store estão todos próximos de nota máxima. Já está com quase 40 mil downloads. Está com um crescimento bem bacana. Eu estou me divertindo muito aprendendo uma área do marketing que eu não dominava, que é o mobile.
Legal. Cara, queria te agradecer muito aí pela entrevista, ficou muito bacana. Acho que muita gente vai escutar, vai ler esse material aí, vai utilizar muito, cara. Então, fica aqui meu muito obrigado aí por ter aceitado esse convite aqui de participar com a gente.
Cara, eu que agradeço, acho muito legal o trabalho que vocês estão fazendo, estou super feliz com o convite de participar no evento. Eu vi, é uma honra porque tem muita gente de peso lá. E queria deixar um convite para o pessoal que tá nos ouvindo. São dois convites, na verdade. O primeiro é a pesquisa sobre SaaS que a gente está fazendo em parceria com vocês da Superlógica e várias outras empresas super bacanas. Então, se você trabalha com SaaS e puder separar alguns minutinhos para responder essa pesquisa, vai ajudar bastante a gente a ter mais conhecimento sobre o mercado brasileiro de software como serviço. E o segundo é conhecer o portal do Inteligência Rock Content. Hoje lá a gente já tem um compilado de mais de 12 pesquisas feitas. A gente tem adicionado novas pesquisas todos os meses, então acho que tem muito conteúdo legal, especialmente para aquela pessoa que está buscando. Faz sentido investir em marketing de conteúdo ou em Facebook Ads ou em instalação de aplicativo pelo Instagram? A gente tem várias estatísticas legais feitas com profissionais de marketing do Brasil inteiro lá, que são super bacanas para embasar decisões com dados. Então, agradeço muito, brigadão, Carlos, e continue com o bom trabalho aí. Parabéns.
Maravilha, valeu Diego, abração, cara, até a próxima.
Valeu, tchau, tchau.